Olá, este é o Ateliflix, o podcast séries, filmes, documentários e tretas, como teremos no dia de hoje, produzido aqui na Rádio Atlântida. Luciano Potter, mais uma vez, está num... Qual é o termo que ele usou? Um merdaçal de lama, não? Um merdaçal de criança, não sei, cara. A intimidade do Potter tá muito maravilhosa. Acompanhem lá em arroba Jennifer Awada, com dois N's. Que é o Instagram dele que mostra a intimidade do Luciano Potter. Nós estamos com esse time maravilhoso aqui, que já é, na minha opinião, o melhor time da Teleflix, tá? Eu sou arroba Magro Lima, estamos com arroba Funinbox.
Olá, amiguinhos da Sociedade Internelística.
E também arroba Rodrigo Cosma.
Sim, agora com home teacher personalizado, só meu, na minha casa, sozinho, sem meus pais, olha só, muito feliz bem. Da vida.
Agora é genial.
Confesso, o crime aqui, hein?
E com a nossa melhor convidada, featuring Miriam Spritzer, arroba Mi Spritzer, que sabe mais de filme, série, documentário e treta que todos nós combinados. Miriam, como é que tu tá?
Tá tudo ótimo, tô animadíssima pra conversar das tretas essa semana, porque tá cheio.
Tá demais, né? E o Ateliflix tem um parceiro comercial que acredita na gente, é bom porque ninguém mais acredita. São as lojas MM. Cosma, tu tem um recado aí, né?
Exatamente, eu tenho um recado nossas queridas lojas MM, que é o seguinte: já passou o tempo quando as pessoas tinham poucas formas de consumir produtos e serviços. Agora, você assiste uma série ou partida de basquete aonde e como você quer. Além disso, especialmente neste período de pandemia, a segurança vem sendo outro fator importantíssimo, né, de decisão de compra. E é por isso que as lojas MM vêm desenvolvendo alternativas criativas para facilitar a vida das pessoas. São mais de 200 lojas físicas em todo o Brasil. Loja online com diversos produtos para receber direto na sua casa. Super aplicativo exclusivo, onde você escolhe se recebe em casa ou retira na loja. E sim, tem mais. Tem, Magro Lima, tem mais. Você pode ainda comprar no carnê sem sair de casa, direto pelo WhatsApp. Acredita nisso?
Isso é bom.
É acessar lojasmm.com e aproveitar. Lojas MM, você é fundamental e ponto final.
Muito bem, muito obrigado às Lojas MM, grande parceiro nosso aqui no Ateliflix. Como é que funciona o podcast, tá? Cada um dá uma dica, a gente critica, nota, resume, resenha, pergunta, documento e tal. Mas essa semana teve uma treta maravilhosa no mundo cinematográfico e eu queria que a Miriam explicasse pra gente qual é o tamanho da treta, qual é a intensidade da treta e qual é o alcance da treta.
A treta é grande, eu acho que é uma das maiores tretas que aconteceu nos últimos anos. O que aconteceu? Mudou as regras do Oscar, literalmente, eles já estão há muito tempo tentando mudar o como é que vai ser, quem é que vota e tal, e agora eles mudaram as categorias de melhor filme para 2024. Então, em 3 anos, a gente vai começar a ver muita coisa diferente no prêmio da Academia, que é o principal prêmio de cinema. Uhum. E as regras mudaram. Eu tô aqui lendo direto da Academia, então vocês me desculpem se eu vou falar algum idioma meio diferente.
Né? Mas dá pra ver. Não, eu acho legal. Eu achei legal porque o Cosmo jogou no grupo assim, vindo e tal, eram uns prints de uma revista, tá? E a Miriam assim, não, eu acabei de receber o release da Academia e eu não foi assim,
eu tenho que defender o Cosma, e o Cosma mandou o print e a Miriam falou, não acabei de receber. Eu recebi esses dias também.
Isso aí. Com nojo, né? Com desdém, assim, eu recebi isso aí, tá na minha pilha de leitura.
Tá ali nos releases. Não, tu sabe que eu tenho um grande sonho, eu nunca falei isso publicamente, mas eu vou contar pra vocês. Um dos meus maiores objetivos de vida é, quando eu morrer, tá no In Memoriam da Academia.
Ah, isso é legal, hein?
Isso é legal. Muito status, né? Assim, you were someone, assim, você foi alguém na vida.
Tá, e seria o quê? Qual seria a tua tagline? Seria Miriam Spritzer, Film Critic?
Não, eu amaria ter sido, assim, né, estrela. Mas como não deu nessa carreira, aí eu me tornei comunicadora, então, assim lá, pode ser crítica, pode ser um membro da Academia, né? Qualquer coisa.
Entusiasta.
Entusiasta. Filme entusiasta. Eu acho que eu vou merecer. Eu vou continuar aqui na Teleflix até que a academia me convide a entrar.
Baita epitáfio.
Mas enfim, as regras mudaram agora, tá? Então o que que acontece? O filme, pra ele se concorrer, pra ele ser eligible, né, elegível pra um filme de melhor filme, pra categoria de melhor filme, ele tem que ter que algum dos atores principais seja ou asiático, ou hispânico, ou afrodescendente, de nativo americano, ou de background de indigenous, né, que eles chamam, ou do Alasca, que sejam ou do Oriente Médio, Norte da África, nativos havaianos ou Pacific Islanders, ou qualquer outra raça e etnia que seja não tão apresentada em filmes. Também o grande elenco tem que conter 30% pelo menos dos atores em papéis mais secundários ou menores, que sejam mulheres, alguma raça ou etnia que também é underrepresented, né, que eles chamam, comunidade LGBTQ+, e esse é o mais difícil, pessoas com problemas cognitivos ou físicos, talvez que sejam surdos ou também que não consigam enxergar, alguma coisa assim. Eles querem realmente trazer esse tipo de atores para, né, para a categoria de melhor filme. E a história também tem que ter essas minorias sendo representadas como centro da storyline. Então, muita diferença também. Eles também estão exigindo que o leadership, né, quem está criando essas narrativas, sejam desses grupos de minorias, ou que
uma
tenham
também... Latino entra junto aí nessa...
Hispanic e Latinx, né, que eles chamam. Eu não sei se, por exemplo...
Eu tô na cota, então, é isso? Sim,
qualquer brasileiro tá.
Pois é, mas brasileiro aqui nos Estados Unidos, não se for um filme brasileiro. Isso é uma conversa que nós temos que ter. Se o filme que é um filme internacional, ele tá nessa categoria também, ou não. Então, também as pessoas que estão na parte de produção têm que estar também nessas. Tem que ter uma porcentagem aí, pelo menos, de assistentes, né? De leadership e outras atividades. Eu acho que tá aí uma grande oportunidade para todos nós.
É verdade, verdade, né? É verdade.
Pro Wagner Moura, imagina.
Deixa eu fazer eu posso fazer a ponderação de abertura, assim?
Claro. Mas eu tenho mais perguntas, tá? Mulheres,
não estão aí. Eu não tenho nada contra essa regra.
Eu vou aqui defender a academia.
É, vou defender o fim, até o fim.
Eu não ouvi mulheres, né, na lista.
Mulheres estão na lista, sim, mulheres. Tá. Grupos raciais, racial or ethnic groups, LGBTQ+, e people with cognitive and physical disabilities.
E ou é o... Por exemplo, tá? Tem que ter etnia, mulheres, LGBT e pessoas com...
Pelo menos, eles falam, eles falam pelo menos, né? Pelo menos um dos critérios abaixo.
Interessante.
Tá, mas a única alternativa, então, se tu for fazer um filme de época que tu queira que ganhe o Oscar, tu acha que merece ganhar um Oscar, por exemplo, a biografia de Shakespeare, vai saber. Tu vai ter que usar a Blend Casting, que já é uma que coisa que estão fazendo Blend Casting, tipo o Hamilton. Tu não bota um branco pra fazer o George Washington.
Não necessariamente. Porque pode construir a história, tá, só pegando esse exemplo, pode construir a história de Shakespeare pelo olhar de uma esposa dele.
Sim, ela pode ser uma mulher. É.
Central, entendi.
Não, na verdade não, porque esse critério realmente tem o critério das minorias como mulheres, LGBTQ e as disabilities, né? E tem o critério também só das raças. Então, um dos critérios aqui fala que o ator principal ou os featured actors, né, que seriam os coadjuvantes, então assim, daquele primeiro grande elenco que são os indicados, eles têm que, pelo menos um do grupo tem que ser asiático ou hispânico, ou afrodescendente ou indigenous, Middle Eastern, Native Hawaiian, ou alguma outra underrepresented race or ethnicity. Então, daqui a pouco sim, tu vai ter que transformar a tua história, por mais que seja um filme de época. Ou
problema,
também.
O cara tem que ter um advogado para resolver esse problema.
Então.
O cara consegue dar um desdobre na lei, né?
O que eu questiono é o seguinte: eu acho, por um lado, muito positivo que eles estão querendo colocar esse critério, tipo assim, incentivar a indústria por fora, né? Então, assim, vocês querem concorrer ao melhor filme? Tem que ter isso. por outro lado, tem a questão da bilheteria. Daqui a pouco tu vai fazer uma história sobre o passado do Shakespeare e, enfim, tu quer contar a biografia do Shakespeare. Não quer entrar num desses critérios para não comprometer a realidade do teu filme, né? Então, daqui a pouco, o que você pode fazer é aceitar que esse filme não vai ser elegível para a categoria de melhor filme do Oscar. E aí, eu não sei o quanto que isso, de fato, vai desvalorizar também a premiação, mas porque aí, corre esse risco.
A categoria que ganha, que muda, é só de melhor filme, né? As outras categorias estão valendo, né?
Por enquanto, sim.
As outras categorias, sim. Isso é para melhor filme. E, só que isso, querendo ou não, vai acabar afetando as categorias de melhores atores coadjuvante. Uhum, e assim vai. Porque... E melhor direção. A gente sabe hoje que muitas vezes a categoria de melhor filme, ela é a mesma categoria da melhor direção.
É a marolinha, né? Acaba influenciando as outras pelo reverb, né?
Eu acho interessante, tá?
Eu vou.
Forçado é interessante, né? Mas interessante é uma palavra que vale para várias coisas, né?
Sim. Uhum. Eu posso dar a abertura do meu argumento?
Vamos lá.
Cara, é a mudança mais preguiçosa que existe, né? A mudança mais vagabunda que existe, porque a mudança real.
Os votadores, seria.
A mudança real é a galera que vota, né?
Os votadores.
Exatamente.
Agora, essa é a mudança mais vagabunda, assim, essa é a mudança que mais...
Eu não acho que não foi vagabunda, eu acho que rendeu coragem, eu acho, no mínimo coragem de alguém, de chegar lá e dizer, não, vou bater o pé e é isso aí. Mas, realmente, ela não, talvez não seja a mais...
Eu acho que é a ideal, talvez.
Eu acho que tu tá tentando empurrar por fora algo que tinha que ser uma mudança interna. Então, assim, eles estão fazendo, quase que um jogo de PR que a gente fala, que é vamos aparecer que a gente tá fazendo algo muito grande pra defender um ponto que a gente sempre fala que defende, mas, no fato... Eles nunca, né, a indústria, ela é uma indústria muito viciada. Se vocês forem ver, os grandes produtores são homens brancos, né? Então, assim, tem isso, tem a coisa de incentivar também, de chegar novas diretoras, de chegar novas produtoras, ou enfim, produtores de outras etnias, raças e tal. Esse ano a gente teve um filme que ganhou, que é um filme asiático. Então,
aproveitando, Miriam, podemos ver quais são os indicados desse ano e ver quais seriam fora?
Eu acho que ainda não temos esse dado.
Não.
Esse ano...
Tem que ver. Do ano que passou, tá? Eu do falo filmes e vamos ver se entra ou não.
Sim.
1917.
Não entra.
Não entra, né? Ford versus
Ferrari. Mas daria pra alterar...
Qual?
Ford versus Ferrari.
Não entra. Mas é um Coringa. Filme que vai estar no Oscar também, né? Coringa, acho que não entra.
Coringa não entra.
Dá pra
se bem que o Joaquin Phoenix, dá pra dizer que é latino.
Dá pra dizer que tem problemas, né? Também.
É, mas... Não é Labo Leporino, sabiam? É outra coisa, não lembro o nome.
Mas não, mas dá pra dizer que o Marco tá dizendo que dá pra ele...
Problemas mentais.
É, cognitivo,
é. Problema cognitivo, cara.
Mas aí, quem em Hollywood que não tem?
É, exatamente. Vamos lá, Era Uma Vez em Hollywood.
Eu acho que esse tem atores negros, né?
Mas não como atores principais, não.
Não tem. Não, cara, é DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie na capa, né? Não tem.
Não.
Parasita entra,
mas
né?
A Margot Robbie, ela entra na categoria...
Essa é a minha dúvida sobre Parasita, tá? É um filme internacional, um filme estrangeiro, feito na Coreia, dirigido por homens, produzido por homens, que tem um elenco principal, que é o elenco ali genérico, né, deles. Então, não tem nenhuma grande diversidade, né, ali dentro, se tu for pensar, é um filme coreano.
Isso aí.
Mas eu acho que o coreano conta em porque é coreano.
Filme dinamarquês.
Tem protagonistas mulheres. Isso também.
Eu acho que o Parasite ele entra por causa que é uma lei americana para uma premiação americana. Ou seja, não importa que na Espanha, na Coreia, eles estejam massacrando as outras minorias, porque lá eles estão os grandes.
Mas tem uma coisa, porque nós estamos falando de um filme estrangeiro. Né? Ele não tem como... É como a gente fazer um filme tipo A Central do Brasil quando concorreu ao Oscar. Ela foi produzida e feita por brasileiros.
Tá pensando com a cabeça de brasileiro.
Sim, mas isso não muda, não muda a indústria americana.
Tem que pensar o cabeça americana, eles são aliens.
Não, mas eu tenho certeza que Parasita entraria na regra.
Eu tenho certeza, tá? Mas vamos lá, um filme dinamarquês.
Não entra por causa que pra visão americana ele é...
Entendeu? É só o caucasiano.
Isso, exatamente.
É. Um filme de guerra dinamarquês não entra? Não vai entrar.
Pois é.
Não tem nenhuma guerra na Dinamarca.
Próximo filme. Boa. O Irlandês.
Ah, entra por causa que é só gente idosa, né?
Eu ia dizer isso. Eu ia dizer, eles são todos idosos.
É. AJ Wilson devia ser considerado também mulheres de 40 fazendo comédia romântica.
Vamos lá.
Eu acho que podia ter uma categoria para os velhos.
Adoráveis mulheres.
Entra. Sim.
Entra. Só mulher.
Entra muito, né?
Preenche entra muito e eu acho que a Greta deveria ter sido indicada como melhor diretora também. Eu acho que esse filme foi impecável.
Adoráveis Mulheres é um dos melhores filmes do Oscar que passou.
Vocês sabem que o nome original de Adoráveis Mulheres era pra ser Mulherzinhas, né? O livro, quando foi lançado, era Mulherzinhas, mas em 2020 já não funciona mais.
Eu acho que a grande regra do Oscar que eles não fizeram foram ter zero pegadas de carbono.
Tá, vamos lá. Penúltimo filme, Jojo Rabbit.
Ruim agora.
Jojo Rabbit. Bom,
entra porque o Taika é, sei lá...
O Taika é todas as minorias.
É, Maori judeu, né?
Sim,
tipo, ele é o Cooper.
Ele consegue ser, tipo assim, ele faz parte de praticamente todas as categorias.
Enquanto
e ele é produtor
cara.
E diretor.
É, coloca, e roteirista, né?
É, coloca ele pra dirigir qualquer projeto que vai poder passar.
Tá, e o último filme é a história de um casamento. Entra porque tem esse Carlos como personagem principal, né?
E o Adam Driver também é judeu? Eu acho, não.
Ah, eu acho que ele é. É verdade, ele é.
Eu acho que ele é.
É a diretora mulher ou diretor homem?
Diretor era o Noah Baumbach.
Ah, sim.
É.
Que eu entrevistei, eu entrevistei todos eles.
Então teria, peraí, 1, 2, 3 e 4 filmes. Ao invés de 9 esse ano. Claro, não entrar em nenhum outro, né? Mas, cara, eu acho, sei lá, meu, eu acho uma forçação.
Eu acho também.
A ideia é boa, tá? É aquelas coisas que o... Que o é, o, a motivação é boa, mas eu acho a execução meio ruim, cara. E vai tirar a força do Oscar em,
eu também acho.
Sei lá, 10 anos.
Até porque tem uma coisa, né? Tem outros prêmios de cinema que são tão importantes dentro da indústria quanto o Oscar, que é o Golden Globes, que é o BAFTA, tem vários outros pelo mundo. Então, assim, o Oscar, ele é mais aquele que... É, e assim, o Oscar, ele junta no final, né? No final, a gente vai assistir o Oscar e é meio que o resultado de todos os... todas as votações. Mas o que eu acho é que eles deveriam ter feito um outro tipo de incentivo. Não para fazer a premiação do Oscar, porque tu ganhar um Oscar de melhor filme é um ego booster, mas não tem um significado, assim, querendo ou não, tem filme que ganha Oscar que não é sucesso de bilheteria.
É, o Parasita foi uma exceção, ele realmente deu um boost absurdo, porque é uma curiosidade...
Porque ninguém assistiu antes, né?
É, mas não, o que ela quer dizer...
Mas geralmente não muda muito.
Mas isso. O que ela quer dizer é que o Oscar não premia pela bilheteria, né? Ele premia pela qualidade do filme, né?
É, e para os filmes que não são tão bons poderem colocar lá que foi indicado pelo melhor Oscar de maquiagem. Né?
Tipo, sim, o Esquadrão Suicida.
É, então eu acho que se eles tivessem feito algum incentivo financeiro, no caso a academia vai juntar uma quantidade X de dinheiro... Que eles, né, quem faz parte da academia paga uma membresia anual, alguma coisa assim, ou juntam de produtores, de pessoal da indústria, até investidores na indústria, e fazer uma premiação para projetos novos, assim, tipo, então tu vai ter um incentivo para poder fazer um projeto que vai estar com já uma parte do financing, né, do financiamento do filme já pago, porque a academia quer criar esses novos filmmakers, quer criar esses novos nomes.
É a categoria de base, né?
É.
Tem uma gurizadinha lá, jogando bola.
É, agora o Wagner Moura, acho que vai ganhar um Oscar, viu? Falar, né?
Mas aqui, ó...
Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que é super perigoso isso, meu. Porque tu pode ser escroto usando as minorias, cara.
Com certeza, com certeza. Sabe,
tu pode ser extremamente escroto e dando checkbox em todas as caixinhas assim, sim, e concorrendo ao melhor filme sendo escroto. Um abraço pro Green Book, entendeu?
Eles sempre podem voltar atrás, né?
Então... Eu não acho que esse negócio vai além, assim, porque eu acho que é tipo assim, essas regrinhas assim, que daqui a pouco os caras veem assim, ei, mas daí...
Acharam um buraco.
Não, eu acho que não, cara. Eu acho também que não tem. Eu acho que ela se mantém porque a época é a certa pra isso, né? Sim. O movimento é uma tenta, né?
Tu tá muito envolvido, assim, com esse negócio de bolha, assim. Eu acho que não, cara.
Mas não é a bolha do Twitter, Fanny. Eu tô falando do movimento de Hollywood, Oscar, so white e tal. Tem vários anos isso aí, né?
Mas eu não...
É
mas
como é Me Too, uma né?
Coisa não, eu acho que uma coisa não conversa com a outra direito.
Mas é como Me Too.
O Oscar é tipo uma parada que eu acho super...
Não, é só isso hoje, Cosmo. Não dei dica. Já gostei.
Ah, é? Pô, cara, saiu um grande filme domingo.
Quero reclamar. Não, foda-se a rodada lâmpada.
Não, digo, filmes normais, cada um dá o seu.
Ninguém quer saber, cara. Ninguém quer saber. Saiu Mulan, que vem, deu, acabou...
Para. A gente quer falar de treta hoje.
Assim, ó, eu lembrei daquela... tem o teste de Bechdel, ouviram falar?
Ah, claro. Uhum.
A Bechdel é uma...
Receita quase no bingo da Netflix, assim.
Pois já. Cara, a Alison Bechdel é uma cartunista, escreveu o Fun Home e tal. Baita quadrinista, ela tinha uma lei que ela postulou num quadrinho dela, que ela falava o filme que ela veria. E o filme que ela veria no cinema teria que passar o teste dela, que consistia em... O filme tinha que ter não uma, mas duas mulheres no elenco. Elas tinham que conversar entre si no filme sobre algum assunto que não fosse homem.
Perfeito.
E daí, as patricinhas de Beverly Hills.
É, exatamente, cara. É a amiga dela, o quadrinho acho que é dessa época, talvez até mais antigo. E eu, a amiga dela no quadrinho perguntou, tá, mas qual é o último filme que tu viu ela? Alien. Alien, sim, tem duas mulheres na nave e elas falam sobre o gato. Elas têm uma conversa sobre o gatinho, né? Então, cara, é surreal, entendeu? Porque quando tu vê assim, vários filmes não passam. E não passam mesmo, cara. Não,
Mas eu também acho, gente, que tem filmes pra diferentes tipos de público. Não é todo dia que eu tenho vontade de ver um filme como Parasita. Assim como não é todo dia que eu tenho vontade de ver um filme como Little Women. E é um filme que eu acho excelente. Uhum, né? Às vezes eu quero ver aquele filme bobinho do Kissing Booth, que nem eu comentei semana passada. Então... Tem público pra tudo que é tipo de filme. A gente tá vendo hoje com streaming muito mais em relação a isso, que as pessoas vão escolher o que vão assistir. Nem sempre o filme aclamado pela crítica ou que recebe todos os prêmios é o filme que vai ser mais assistido. Tá aí o próprio o Irlandês, que foi um filme que muita gente assistiu e achou chato.
Muito chato. Não é muito chato.
Mas o Oscar, chato, o Oscar tem uma... Tem umas outras regras não escritas do Oscar que já limitam muito o número dos filmes, né? Comédia. Quando é que foi? Quando é que teve
comédia tá numa crise por si só, né?
Ah,
não,
mas
é.
A cada 10 anos tem uma baita comédia, que não vai, não ganha melhor filme.
58.
É? Quero nome.
8, 80 anos.
Falei uma cara dessa.
Não, é o nome do filme de comédia.
Não, tá louco. Vai ficar esse bote naquele lugar.
Mas desculpa, como o John Cleese já falou do Monty Python, o politicamente correto está matando a comédia.
Não, é, cara, é que também. Não tem espaço, não tem, assim, a comédia, ela super já bad, tá chata. Cara, que Superbad é um filme de sessão da tarde, Cosmo. Cosmo falou de Borat, meu. Cosmo só sabe...
Borat é brilhante, cara.
Que brilhante, o Borat é tipo o Cacete Planeta, meu.
Não, Bridesmaids, por exemplo.
Borat é tipo o Cacete Planeta. Bridesmaids, falou? Uhum. Bridesmaids é um bom filme, mas não é Borat. Filmado. Borat é chato.
Não, mas tá, mas a... cara, é uma discussão que olha...
Cara, mas é que tem uma parada que eu acho que nesse quesito só da comédia, tá? É que, meu, tipo assim, o público ele não gosta mais de ver comédia como gostava de ver antigamente, entendeu? Tipo, não vai ter, tipo, sei lá, aperte os cintos que o piloto sumiu, que nem tinha antigamente. E essa é uma evolução meio natural, não precisa. E daí a minha crítica, não precisou a academia dizer que não pode mais ter filme de humor com XYZ. Simplesmente as pessoas pararam de rir. O Cosma ri de Borat feito um retardado.
Que é muito bom.
E eu, tipo assim, deixo ele rir de Borat. Só que, claro, não merece um Oscar, tanto que não merece. Tem.
Não, para. Eu tenho que defender que tem filmes ali dos anos 80 e 90 de comédia que viraram clássicos. Tá aí o Pai da Noiva, que fez a carreira do Steve Martin, fez uma carreira com comédia tosca.
Mas vive naquele tempo e espaço, entendeu?
Eu assisto até hoje, gosto.
Eu também. Vocês estão pegando os filmes do passado e botando em 2020. Eu tô falando que não vai surgir filmes em 2020.
Ah, eu acho que vai, cara. Eu acho que vai,
só que não são filmes que vão ser indicados ao Oscar. Esses filmes, eles não são feitos com esse intuito.
Exatamente. Né?
O Oscar, ele é uma premiação de excelência cinematográfica. Então, assim, não é qualquer personagem. Tá aí o Johnny Depp como exemplo. Ele cansou de fazer interpretações sensacionais e não era indicado ao Oscar. Por quê? Porque eram em filmes completamente estúpidos. Então, assim...
Já passou, né? Tu acha mesmo? Que...
Mas aqui, Miriam, não. Tá, parou, meu. Para de falar.
O que eu quis dizer é que ele fazia tipo de personagem que não era necessariamente pra ser indicado ao Oscar, né? Diferente de outros tipos de filme. A Meryl Streep no Mamma Mia foi sensacional, mas ela não vai ser indicada pro Oscar pelo Mamma Mia. Então... ela vai ser indicada pra outras coisas. Ela foi pro Diabo Veste Prada.
Que a
Meryl Streep é foda.
Cara, a Meryl Streep, ela grava dois stories agora. Ela é indicada pelos stories.
E merece.
É isso aí, entendeu? Deu. Mas eu queria saber quais são os filmes do Johnny Depp que tu acha que ele merecia ser indicado. Eu fiquei meio curioso, assim.
Não, eu acho...
Tu falou, não, atuações magistrais do Johnny Depp em filmes meio bobos. E eu, quero saber.
Não, o Piratas do Caribe é um filme que não é um filme de melhor Oscar, de melhor filme.
Ainda bem, né?
Mas a interpretação dele tá excelente.
Claro.
É verdade. Tá.
O que ele fez, o Willy Wonka também, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho o filme original um filme de melhor filme. Né? Eu ainda acho a versão original melhor do que a nova. A nova não era feita pra ser um filme indicado pra melhor filme. Mas a interpretação dele como Michael Jackson / Willy Wonka estava perfeita. Agora, o Edward Mãos de Tesoura. Este é um filme que é feito para ser melhor filme. E a interpretação dele também. Então, é essa comparação. Tem filmes que são feitos que a gente chama de popcorn film. Que é aquele filme para ti assistir comendo pipoca no cinema. Que tu vai ver com a IMAX e tal. Não vai ser um filme da categoria de melhor filme. Ele não vai ser aclamado pela crítica.
Ah, mas olha só. A academia aumentar de 5 para 10 a possibilidade de melhor filme.
Eu também
foi,
acho,
na real, uma reação a isso aí, né? Querendo botar filmes como Pantera Negra, que nunca seriam indicados. E que só foi indicado... Porque aumentou pra 10, né? Daí tu pegou o filme que ele é quase arte, mas ele é blockbuster, tá?
Sim.
E daí eu lembro, tem um cara que apresentou um Oscar uma vez, talvez tenha sido o Chris Rock, que daí ele foi pra rua pra falar pras pessoas dos filmes do Oscar. E a galera queria qual filme? White Chicks.
Sim.
Lembra de sketch? No meio do Oscar. Né? Não, e cadê White Chicks? Galera, White Chicks, tal. A galera queria White Chicks, cara. Ninguém viu os filmes daquele ano.
Não.
Então, funny, tá errado, cara. A galera curte muito comédia, entendeu? E não vi essa merda de 1917, cara. A galera caga pra esse filme.
Mas pensa o seguinte, quando tu tá cansado... Tá? Tipo assim, tu tem uma semana enlouquecida de trabalho, vou ver um filminho. Tu quer ver um filme que às vezes tu vai ter que te concentrar e assistir assim com atenção. O Jojo Rabbit, ele é engraçado, mas ele exige uma certa atenção. Sim. Ou tu quer ver tipo White Chicks.
Exatamente, cara.
Às vezes tu só quer ver um filme pra te distrair.
Tu quer ver Tenet? Agora sim, eu não sei, cara, eu tô nervoso, eu vou ter que prestar muita atenção no filme, entendeu? Duna, já tem uma série de mini, né, spoilers só no trailer, cara.
Ah, o Duna, aliás, que baita trailer.
Ah, para, trailer da Warner padrão.
Ah, o Fanny tá furioso hoje.
É, o Fanny, olha...
Todo trailer, assim, ó, tá, repara, meu. Todo, gente, trailer da Warner nos últimos dois anos toca música. Do Potter.
Eu só preciso dizer uma coisa. Eu não entendo o Timothée Chalamet como herói de filme de ação. Não entendo, não aceito, não consigo.
Também não.
Não entendi, é, eu juro que eu tento, é muito estranho.
Não,
é,
e todo o resto do elenco pra mim tá ótimo, né?
É tipo o Shia LaBeouf.
Sabe, o Paul Dameron tá legal. Tu vê que eu não chamo ele pelo nome, né? Pra mim ele é o Paul Dameron.
Oscar Isaac.
Claro.
Rebecca Ferguson com a mãe dele, né? Tá demais, cara. É um filme que tá habilitado pra ser indicado pelo filme. Tem o Momoa. Tem o Oscar Isaac, que é, sei lá, dominicano. Tem a Rebecca Ferguson, tem a Zendaya.
Bah.
E tem o cara com problema cognitivo, né? Que é o Timothée Chalamet. Aquela cara.
Não,
dele...
Ele aceita, ele tá em todas as categorias. E eu acabei, agora tu tá falando, só de colocar o Jason Momoa em qualquer personagem que tu precisa pra ser alguém forte, já dá o critério do... Né? Dos havaianos ali, dos Pacific Islanders também.
Agora, outra subcategoria que a gente pode pensar é nas nossas dicas, né? As nossas últimas dicas, a gente poderia ser indicada ao Oscar. Não, não tô falando das nossas dicas agora, tô falando das dicas que a gente já deu. Tipo, eu falei de Luck Grandma, essa aí poderia ser indicada ao Oscar, no caso, nas regras, né? Que é uma comédia dark de uma mulher chinesa que vive em Chinatown. Mas assim... As nossas últimas dicas, o que vocês acham? Você lembra de alguma recente que poderia ser indicada ou não?
All the Boys That I Love tem a personagem principal, ela é asiática também.
Ó, aí, ó. Já é alguma coisa.
É, não tô afim de pensar, não.
Eu acho que a Marvel tá bem, por exemplo.
A Marvel tá super bem.
A Marvel tá muito bem, mas aqui daí vem uma grande questão pra mim, que é a questão do leadership, sabe? Produtores, diretores, sim, roteiristas. Pra mim, esse é o grande buraco de Hollywood.
Eu também acho.
É, não tem, né? Aquela vez que uma mulher foi indicada diretora de fotografia, tá? Por Mudbound. Uhum. Foi um cara, um auê, assim, nossa, fogos de artifício. Não pode ser, né? 80 anos, uma mulher indicada pra fotografia. Não, loucura, né? Então, pra mim, aí tá o grande furo de Hollywood, sabe?
É o behind the scenes mais até do que o que tá na tela, o que a gente vê como público, é o que tá por trás, eu concordo contigo.
Porque, cara, se a gente vai pegar, meu, nem os filmes do Oscar, tá? Vamos só ignorar isso. A gente vai pegar os filmes que estão sendo feitos. Os filmes que estão sendo feitos nessa última década, 2010 a 2020 ali, são os filmes com muito mais quantidade de pessoas diferentes do que, meu, sei lá, em 30 anos, entendeu? A gente tem muito mais já material. Então, eu acho que o material, a gente... Claro, eu não tô dizendo que é o suficiente, né? Eu tô dizendo só que a gente tem uma quantidade de material, de filmes, de histórias novas sendo contadas. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso tá... A gente acaba que está se ganhando espaço bastante, assim. Principalmente com a questão feminista, que daí tá muito em voga, assim. Que daí acaba levando filmes de super-heroínas, de histórias como... Filmes como Little Woman nunca teriam a visibilidade que teve em outras épocas. Então acaba que essa roda, ela acaba sendo uma roda virtuosa. Na contramão do Oscar, que daí ele força uma ferradura, uma mão de ferro, tipo assim, que não tem uma lógica. Parece que é só por ser, entendeu?
Sim.
O que me incomoda não é a intenção, o que me incomoda é a artificialidade de uma situação, sendo que é claramente o seguinte, meu, entre trocar produtor e trocar atores, meu, a gente vai ver um Shakespeare totalmente bizarro com um japonês interpretando Shakespeare antes de trocar um produtor branco, meu. Então tu acaba ferrando a qualidade do material.
Tu acha que não vai ter um... Talvez não vai forçar um aumento na diversidade do storytelling? histórias.
Não, eu acho que acho que vai. Só que é o seguinte, o produtor vai continuar sendo o mesmo cara, meu.
Ah, o cara do dinheiro.
O cara do dinheiro, ele joga pra vencer.
É isso que eu ia falar. Tu tá incentivando isso. Eu concordo com esse teu ponto. É um incentivo meio que superficial. Ao invés de realmente abrir porta pra esse pessoal que tá por trás das câmeras, que tá querendo entrar na parte de produção, na parte de produção executiva, direção de arte, etc. Que tem, eu entrevistei já muitas mulheres, assim, celebridades sobre produção. A Nicole Kidman é uma delas, que é produtora já há muitos anos. E a Whoopi Goldberg também. E elas duas falam muito sobre isso. Que elas estão há muito tempo, elas começam a hoje ver ter mais mulheres na volta. Mas seria muito interessante chegar no momento da indústria que essa conversa não tem que nem acontecer. Que, tipo, que já é meio que óbvio. A Whoopi Goldberg, ela é produtora. Não porque ela é a Whoopi, mas porque ela é a produtora. Ou que a Nicole Kidman, ela é a produtora, não porque ela é uma super atriz que ganhou uma fortuna dentro de Hollywood e aí entrou na parte de produção pelos seus projetos. Não, porque é mais uma produtora que tá aí. E assim como tem a Whoopi, a Nicole Kidman e a Julia Roberts, daqui a pouco vai ter uma desconhecida, uma Miriam Spitzer que chega lá e virou produtora, entendeu?
Sim. Oh, sonhos.
Sonhos, nada. E memória da academia.
E abraço pra UP que tem um egote, né? Não é qualquer um que tem um egote.
A UP é demais, gente. A UP é tudo.
Melhor bartender da galáxia.
Ô, Cosma, explica pra minha mãe que nos ouve que é um egote.
O egote é a junção, é como se fosse a luva do Thanos, mas das premiações mais importantes de todas as das artes, né?
A mãe do Marco continua sem entender.
É os cinco grandes prêmios, né? O Emmy, que premia a televisão. O Grammy, que premia álbuns e música. Quatro. O Oscar, que premia o Oscar. É o Oscar dos Oscars, é o Oscar, né? O Oscar do cinema é o Oscar. E o Tony, que premia teatro. O egote.
Eu pensei que era só ego em inglês.
Ego é muito mais legal, não tinha que ter Tony, porque ego é muito
não,
mais
não, legal. Tony
é minha premiação favorita, é tipo o meu Super Bowl.
É que fica ego daí, ego é legal.
Quando o cara
é.
Tem o EGOT e ele ganha um Nobel, ele é um negot. Ele é muito elegível pro Oscar.
E o Pulitzer, tem que colocar o Pulitzer aí também.
Ah, bem, boa, então é o...
Ele é um pigotin.
Pigont. É o pigont. Pigont. Cara, que bobagem, velho.
Ah, tá, tem que ter o Kikito, né? Tem que ter o Kikito.
Kikito Show, o prêmio mais importante do Brasil. Kikito,
vamos deixar de lado aí, cara.
Não pode falar mal.
O Kikito e o Açorita.
Os únicos que nos aceitam.
Não, todo respeito, né? Mas, cara. Não tem condição, entendeu?
Tem ele que não tinha tentado do Moscovitz.
Eu tô lá, eu já cobri os festivais, os maiores festivais de cinema de Nova York e as premiações de teatro todas.
Aí, ó. Aí.
Mas nenhuma tu passa a mão na bunda da estátua aqui, Nino Kikito.
Exatamente,
não, isso cara. Não. Isso eu nunca tive, assim, coragem de fazer na frente dos outros, né?
Pra meio de 80 pila.
Tu não, e tipo, em um desses eventos é numa cidade cenográfica real que é Gramado, né?
É verdade.
Olha só, pra finalizar então, tá do relâmpago do Cosmo. Vamos.
Tá certo. Cara, ontem apareceu de novo, saiu do meio do mato, um ator que é uma lenda da comédia, Rick Moranis.
Caraca. Apareceu.
Adoro, maravilhoso. E eu queria que a rodada relâmpago fosse Rick Moranis, um filme que você gosta, que tá esse cara aqui, sumiu por 18 anos mais, né? Mais tempo. Eu acho que foi em 90 e poucos que ele saiu, porque a
eu
mulher dele...
Eu tô pesquisando o que tu tá falando.
A mulher dele...
Eu já tenho a minha.
Tá aí, fechou. Ela morreu de câncer e ele decidiu cuidar dos filhos e sair do show business, que ele já não tava gostando muito. Esse cara abriu mão, ele era o grande nome, assim, do personagem que sempre tem que ter naquela comédia, o cara um pouco mais disfuncional, o nerdzão, o cara de óculos tortinho, e ele fazia esse papel de um jeito estupendo. Ele fez várias grandes comédias, também participava do roteiro, imagino eu. E a única coisa que ele fez porque enquanto ele tava no...
Tu tá enrolando pra eu te dar informação, ele parou de... O último grande filme que ele fez foi Irmão Urso 2, que daí é dublagem, né?
Sim.
E o Irmão Urso 1, em 2003.
Ele fez dublagem e fez um álbum de country, zoando country, mas fora isso, ele filme mesmo que ele aparece de cara...
97, se não me engano.
97. Então cada um dá sua dica de filme de Rick Moranis. Eu vou falar, posso comentar?
Pode.
Vai.
Não, eu tenho dois, assim, que empatam num nível que eu não consigo nem decidir.
Tá, eu vou falar então de um, de repente tu já se decide, que é o Spaceballs.
Era um deles.
Cara, esse esporte... O meu também era esse, cara.
Ah, tá, mas eu tenho um aqui no Vocês Não Vão Escolher.
Tem vários, tem mais? Tem vários.
Cara, o Spaceballs é a melhor sátira já feita de Star Wars ou de filmes no espaço, em que o Rick Moranis é um Darth Vader baixinho com um capacete enorme e é muito engraçado porque eles brincam a full com a quarta parede, eles brincam a full com... eles têm piadas extremamente inteligentes, bem feitas, bem amarradinhas, e tem grandes atores e grandes pessoas por trás também que escreveram o roteiro.
Mel Brooks não é grandes pessoas, cara.
Não.
Cara, se tivesse um monte de Rushmore da comédia, ia ter a cara do Mel Brooks.
Mel Brooks é o melhor de todos.
Exatamente, é um deus, né? Enquanto que o Melanie é uma lenda, o Mel Brooks é um deus da comédia, e ele também tá ali nesse filme, fazendo a produção e tal, o roteiro e etc. E cara, que baita filme.
É um baita filme. Bom, o meu é... também um clássico, Little Shop of Horrors, que é um musical. Eu podia escolher os Ghostbusters, mas eu resolvi pedir um que eu sei que vocês não vão escolher, que é um musical escrito pelos mesmos compositores e letristas, quer dizer, compositor e letrista, dos principais filmes da Disney, que é o Alan Menken e o Howard Ashman. E foi feito com o grande elenco do Saturday Night Live. Era uma peça off-Broadway, ela virou filme. O filme foi gravado dois finais diferentes, então hoje a gente pode assistir o final do filme que foi publicado inicialmente, e hoje a gente pode assistir o final original, que era da peça, que foi filmado no filme, mas que não deixaram lançar inicialmente.
Lindo.
Esse filme passava no SBT também, assim, com uma frequência legal.
Ah, no SBT ama o Rick Moranis.
Sim, a nossa infância, né, foi assistindo filmes do Rick Moranis. A história do filme é uma planta que come gente, só pra falar.
Muito bom. Tô ligado.
É muito bom.
Que o Cosmo uma vez me perguntou, falou, não existe musical sci-fi, né? E aí a gente chegou à conclusão que esse era um musical sci-fi.
Exato. É um dos pouquíssimos musicais sci-fi da história.
É difícil fazer também.
É difícil fazer, tem uma categoria por si só, né?
Quer falar, Marco, ou quer que eu fale?
Cara, pra mim é Caça Fantasmas, né, cara? Ghostbusters, um filmaço com ele, eu acho legal a participação dele. E eu acho mais legal ainda no... acho que é no 2, ou é no 1.
No 2, ele tem mais participação.
É, mas qual é aquele que ele vira um discípulo de Zool?
Eu acho que esse é o 2.
É o 2, né? E daí ele fica meio estranho, meio símio, meio... Cara, a interpretação dele, cara, é genial. Ele era um baita ator. E qual é a tua altura, Cosma?
1,61m.
Ah, ele é mais alto que tu.
É por isso que ele tem mais sucesso.
Ele tem 1,68, cara. Ele é baixinho, né? Mas eu acho legal aquela cara de nerd. Ele parece o irmão mais velho do vocalista do Weezer.
É verdade.
Sabe, ele tá louco pra fazer uma letra de música dos X-Men, assim. Então, pra mim, é Ghostbusters com o Rick Moranis, é maravilhoso. E o resto do elenco, né? É Rick Moranis e grande elenco.
É verdade. Eu vou só falar, então, de Querido Encolher as Crianças, porque,
maravilhoso.
Que alguém tem que falar, né?
Alguém tem que falar, e ele, eu acho que ele, assim, ele meio que, ele é um filme já um pouco mais antigo, né, porque ele é um filme de 91, metade dos filmes que a gente tava, 89 na verdade, os filmes que o Cosma falou é um filme de 87, se não me engano, o da Mira também é um pouco antes dos 90, e esse eu acho que é um filme que, sabe, coloca ele num papel, assim, que ele tá muito confortável, que é do gênio maluco, assim.
Sim, pai, gênio maluco.
Era maravilhoso.
E pai, né? Porque ele é muito pai.
E daí eu acho que é um filme, assim... é um filme com muito coração, assim. Eu acho um filme muito bacana, assim.
A franquia toda foi maravilhosa, né?
O Querido Estiquei o Bebê era o favorito desse bebê.
Eu amava. Quando ele pegava a guitarra do Hard Rock Café, eu achava sensacional.
Exatamente. Essa cena nas propagandas desse BT toda hora.
É verdade. Pela primeira vez na televisão.
Pela primeira vez.
Cara, eu vi no cinema primeiro.
Tá louco, cara.
Eu sou velho assim. I'm dead years old. Cara, é muito bom, tá louco.
Vai ter
né? Olha, comédias só... da década de 80 que não sustentam, né, Fanny? Não dá, né?
Eu aluguei muitas vezes na Espaço Vídeo essa franquia.
É. Era antes do Homem-Formiga, a única grande aventura que a gente tinha em que as pessoas ficavam meio pequenas e tinham todas as coisas era Querido Encolher as Crianças. Hoje, hoje vai ter, e vai ter de novo, né? Ele com 67 anos vai regravar, vai fazer um reboot ou uma continuação, de repente, uma série de
anos depois. É o nome, né?
Mas não tem um ator hoje em dia que poderia substituir ele.
É, o Rick Moranis. Bah, aquela boa, boa no... pergunta, cara.
Aquela vibe dele ali é muito difícil de achar.
É que tem a questão física, né? Isso. Mas o Chris Pratt, gordinho de Parks...
Com cara, óculos, tu acha?
É, também. De chegar perto daquela vibe, tá? A vibe nerd desengonçado, assim, eu acho.
Não, mas
É que o Chris Pratt ele já foi pra um lado que ele não pode
ele dar é volta. Meio
não, tudo bem,
meio
foi por isso que eu falei, né, Fanny?
Antes, o Chris Pratt
do Parks. Não, o Chris Pratt sempre foi idiota.
É, né? Ele é, é que o Rick Moranis não tem aquela vibe 420 ali, né? Não tem uma vibe muito... E o Chris Pratt
não. Não, mas eu penso assim, tipo, Rick Moranis, o Martin Short, não tem algum ator, assim, que consiga ter...
Bah, igual o Martin Short, não tem, caraca, não que tem. Raiva!
Gênio! É.
Meu,
gênio
eu vejo aquele comédia. Filme dele com o Dennis Quaid, o Viagem Insólita.
Uhum.
Pra mim é o filme de sci-fi favorito da minha vida, eu vi no cinema também. E é outro filme que talvez tenha um reboot logo, e não tem nenhum dos dois, não cara. Não tem nem o Dennis Quaid hoje.
Não tem nem como substituir eles, assim, vamos fazer um reboot pra nova geração. Não, é que nem o Michael J. Fox, não vai ter.
É.
Cara, é que o problema é que os filmes de comédia, eles já viraram um negócio, viraram filmes de ação com tons de comédia, né? Então todos os filmes de comédia são na mão do The Rock, meu.
Mas eu não acho ele tão engraçado.
É o Kevin Hart hoje, é um grande...
Tá, mas é que o Kevin Hart faz com o The Rock.
Faz.
Entendeu? Mas eu não acho o The Rock tão engraçado assim, mas é que o problema é que ele tá, tipo assim, é ele, o Terry Crews e o Kevin Hart, eles monopolizam a situação porque eles dão muita grana, entendeu? Então, tipo, eles fazem qualquer coisa, eles são, sei lá, o... Como é que é o nome do rapaz que faz do Dr. Dolittle?
Ah, o Ed Murphy.
Eles são tipo o Ed Murphy dessa
geração. Depois veio o
Carrey. 5, 10 anos, assim.
Depois veio o Farrell, depois veio o... É, tá aí. Até o Steve Carell teve o ano dele.
Por falar em Ed Murphy, também outra coisa com essas regras novas do Oscar, que a gente nunca mais vai ver, é um filme estrelado todo pelo mesmo ator, como o Ed Murphy fazia.
Por que não?
O professor Aloprado, ele fez todos os parentes, não era uma coisa
não
assim?
Só não fez o gurizão.
É. Tá, galera, eu e o Cosmo temos que ir.
Já vou eu aqui e vamos seguir.
Pode ser. O Netflix,
a gente tem que dar alguma dica, né?
Não. Hoje não, hoje é tretas hoje e morantes. Deu, acabou. Obrigado às lojas MM por estarem com a gente. Mi Spritzer, muito obrigado. Funny Box, muito obrigado. Rodrigo Cosma, muito obrigado. E eu, Magro Lima, obrigadíssimo pra mim mesmo. Luciano Potter, no Merdação de Criança. A gente volta semana que vem. Até mais.